O mercado do boi gordo segue bastante firme aqui no Brasil. A trajetória de recuperação nos preços da arroba, ela segue encontrando espaço para continuar. Nessa terça-feira, bons registros de avanço desses preços no estado de Goiás, no estado de São Paulo. Assunto para a gente tratar e detalhar e saber se está saindo negócio ou não nesses patamares mais elevados. Conversando com Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nessa terça-feira. Olha, Fernando, um prazer receber você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Para a gente continuar dando boas notícias, como a gente falava um pouquinho antes de entrar no ar, as notícias boas continuam se repetindo. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E vamos continuar falando de alta dos preços da arroba. É isso que nós temos evidenciado dentro do mercado brasileiro nas últimas semanas. Em alguns momentos essa alta foi mais agressiva, agora nos últimos dias ela parece um pouco mais comedida, né? Um movimento um pouco menos robusto de alta, mas mesmo assim nós não vemos indícios de queda e nós não vemos indícios aí de uma inversão de tendência dentro do mercado. Pelo contrário, a gente continua vendo negociações acontecendo acima da referência média nas principais regiões brasileiras. Às vezes, vamos dizer assim, que o mercado dá uma acomodada, uma segurada no preço, mas de qualquer forma, nós ainda vemos evolução em grande parte do país. E eu quero destacar aqui também Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi um estado que começou de uma maneira mais tardia esse movimento de alta. O
Sim.
mercado gaúcho tem suas peculiaridades, suas particularidades, mas agora também já convive com boas altas nas últimas semanas. Já passou ali, já eles trabalham lá em reais por quilo, né, no mercado gaúcho, mas eles, quando a gente comparar ali com a arroba, eles também já passaram agora dos R$ 300 por arroba no mercado gaúcho. Era o último estado ali que estava segurando, estava um pouco mais defasado em termos de movimentação. Então, o mercado do Rio Grande do Sul também merece seu destaque aí nessa terça-feira.
Fernando, olhando para esse mercado, para o mercado gaúcho, é uma movimentação semelhante ao que acontece nos demais estados de referência. É uma movimentação, um preço que é puxado essencialmente pela demanda.
Exatamente, exatamente. A gente vê uma dificuldade agora das indústrias gaúchas em compor as escalas de abate, as escalas deram uma apertada, em função disso os preços vão subindo no dia a dia. Nós temos que lembrar aqui que quando a gente fala de hedge, a gente fala de operações de proteção usando a bolsa, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados aqui do Brasil em que o pecuarista não vai ter efetividade das ferramentas de hedge. O mercado gaúcho, ele se assemelha muito mais ao que acontece ao modelo de pecuária da Argentina e do Uruguai do que o modelo de pecuária do restante do Brasil. Então acontece, fica um pouco descasado em relação do que acontece no restante do país. Mas quando nós observamos o movimento que acontece na região sudeste, no Paraná, Santa Catarina, na região centro-oeste, na região norte do país, esse movimento está acontecendo de maneira uniforme, né? Desde que começou esse movimento de alta, a gente acompanha a alta de preços de uma maneira uniforme nas principais praças pecuárias do Brasil. Isso vai dando o tom de uma demanda realmente muito aquecida. E nós estávamos até comentando antes de entrar ao vivo aqui, né? O grande diferencial que nós temos para essa temporada é demanda, em especial a demanda por exportação. Os abates seguem historicamente altos. Então, a demanda é o que está puxando os preços do boi aí nesse segundo semestre. Uma demanda muito aquecida, com exportações aí superando, enfileirando recorde atrás de recorde.
Bom, Fernando, quando a gente olha para esse movimento, o quanto disso. Primeiro eu quero entender um pouquinho dessa condição da demanda, para depois a gente trazer essa questão dos abates, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. A gente está falando de um cenário onde. A continuidade dessa demanda é que tem surpreendido o mercado. Então, essa demanda por exportação, ela continua sendo um combustível muito eficiente para a continuidade desses preços mais elevados. É diante disso que os frigoríficos, por exemplo, aceitam pagar um pouco mais e vão, quando o pecuarista pede um pouquinho mais no preço, ele consegue garantir justamente porque há esse entendimento de uma demanda subindo continuamente?
Bom, para entender o que está acontecendo no mercado internacional, vamos falar um pouquinho do posicionamento do Brasil nesse contexto global das exportações. Mesmo com toda essa alta de preço, o Brasil ainda é disparado a melhor alternativa global para fornecer carne bovina. O Brasil hoje ele está melhor posicionado do que a Austrália, está melhor posicionado do que a União Europeia, do que a Argentina, do que o Uruguai e do que os Estados Unidos. O nosso grande concorrente nas exportações de carne bovina, historicamente, são os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos convivem com a pior posição do seu rebanho desde os anos 50. Recentemente, num relatório do USDA, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles reduziram a posição do rebanho na previsão de 2025 de 87,17 milhões de cabeças para 86. Ou seja, na próxima temporada, os Estados Unidos ainda vai seguir com abates reduzidos, com preços da arroba lá em cima, e mantendo essa dinâmica atual em que os Estados Unidos é o segundo grande comprador de carne bovina do Brasil. Os Estados Unidos hoje é o nosso segundo grande mercado e vai se manter assim em 2025, porque realmente vai conviver com abates diminutos, vai conviver aí com uma arroba do boi gordo cara. Então, tudo isso remete a uma necessidade de compra muito, muito agressiva dos Estados Unidos. Eles vão se manter muito presentes no mercado comprando carne aqui do Brasil. Então, isso é uma realidade hoje. Nós observamos isso, os Estados Unidos muito presente. E a demanda chinesa, diante desse cenário de maior competitividade do Brasil, vai se concentrando aqui no mercado brasileiro. Vai concentrando compras aqui no Brasil. E não só para carne bovina, para carne suína e para carne de frango também.
Sim.
Estamos acompanhando isso bastante perto.
E é possível perceber que, inclusive, a competitividade entre as proteínas, ela vai também acompanhando essa movimentação toda justamente em função desse cenário, eu imagino.
Exato, exato. Quando a gente olha aqui, né, o que aconteceu no mercado do boi? Os preços dispararam da arroba do boi gordo, o frigorífico passou a repassar, né, para o atacado, e depois disso, isso está chegando agora para o consumidor final. E a partir do momento que a carne bovina fica muito cara aqui para o consumidor brasileiro, por mais que nós estamos num ano aí de baixa taxa de desemprego, a taxa de ocupação da economia hoje é altíssima, né? Aqui no Brasil estamos falando só de 6,4% da população brasileira desempregada. Então, estamos próximos aí do pleno emprego. Então, o que que acontece? Dessa forma, mesmo assim, o poder de compra da população brasileira, ele é relativamente baixo. Então, eles precisam migrar para proteínas de menor valor agregado. Nesse caso, quem está ganhando mercado aqui no Brasil são os embutidos, os cortes suínos, a carne de frango e até mesmo o ovo tem ganhado cada vez mais espaço na mesa das famílias brasileiras, principalmente daquelas famílias que têm como base da renda familiar 1 a 2 salários mínimos. Então, essas famílias são muito mais sensíveis a esse movimento de elevação de preços. E nós temos que fazer um alerta aqui para quem está nos acompanhando. O último bimestre é um período de maior circulação monetária na economia.
Sim.
Tem 13º salário, tem abônus no final do ano, tem férias, tem confraternizações ali das empresas. Então, tudo isso motiva o consumo. O primeiro bimestre, não. O primeiro bimestre é exatamente o contrário. A população está descapitalizada. É um período em que nós temos aí IPTU, IPVA, compra de material escolar. Isso pesa no orçamento das famílias e vai fazer com que elas optem mais ainda por produtos de menor valor agregado, que vão causar um menor impacto na renda. E por conta disso, a prioridade, né, vão ser as proteínas mais baratas: carne de frango, ovos e embutidos, como eu já falei.
Ainda assim, a gente percebe que a demanda permanece. Então, nessa composição, nós temos uma demanda doméstica bastante interessante de ser monitorada e a demanda por exportações combinadas, elas ainda continuam como a principal força motriz desse movimento, né, Fernando? Invariavelmente.
Invariavelmente é a exportação. Só para dar uma noção para quem está aqui nos acompanhando, hoje as exportações de carne bovina, elas já representam em torno de 40% da produção brasileira. Nós já temos em torno de 40% de tudo que o Brasil produz de carne bovina sendo dedicado à exportação. Então, aquele tempo que nós acompanhávamos o mercado do boi, que a demanda doméstica fazia toda a diferença na formação de preço, esse tempo já passou. Agora a realidade é outra, o fluxo de exportação é cada vez mais robusto. E muito provavelmente isso não vai mudar no decorrer dessa década. Por mais que nós tenhamos flutuações do ciclo pecuário, momentos de maior ou menor oferta, o Brasil se notabiliza cada vez mais no atendimento da demanda global. Então, esse fluxo, esse ritmo de exportação, ele tende a se manter ou até mesmo se acentuar no decorrer dessa década.
Fernando, agora olhando dessa perspectiva da oferta, que eu acho que são informações importantes, você citava o número de abates. E quando a gente olha para esses números, é bastante perceptível que não há um problema de oferta de animais. Os números são crescentes, mas as escalas ainda continuam bastante encurtadas. Como é que a gente tem que entender esses números? Como é que a gente cruza essas duas informações?
Bom, A questão aqui é a seguinte: as indústrias, principalmente as exportadoras, elas estão preferindo, em outros momentos de altas explosivas do preço do boi, o que que as indústrias faziam? Elas aumentavam a capacidade ociosa, ou seja, elas reduziam o abate, elas diminuíam o abate, passavam a trabalhar aí a 60, 70% da capacidade, priorizavam determinados contratos que precisavam ser cumpridos. 2024 não. 2024 é diferente. As indústrias estão preferindo manter uma ociosidade baixa, manter o abate alto, porque as exportações ainda pagam muito bem a conta. Só para dar uma dimensão do que eu estou querendo dizer para vocês, estamos falando de um abate em outubro, tá? Só o abate que passou por inspeção federal, estadual ou municipal, de 3,37 milhões de cabeças de gado, contra um abate de 3,08 em outubro de 23. Estamos falando de um crescimento só de outubro contra outubro de 9,5%. Ou seja, o abate continua acelerado. Nós continuamos vendo uma grande quantidade de animais sendo abatidos aqui no Brasil. E outra coisa, quando a gente olha para a totalidade do ano, de janeiro a outubro, o Brasil já bateu em torno de 32,8 milhões de cabeças de gado, um crescimento aí de quase 16% na comparação com o mesmo período de 2023, em que foram abatidos aí 28,3 milhões de cabeças. Então, nós temos um grande abate, uma quantidade expressiva de animais abatidos aqui no Brasil. Não é oferta, né? O problema claramente não é oferta nessa temporada. Realmente o que está fazendo esse nosso mercado do boi subir de uma maneira tão acelerada é a demanda. A demanda é a grande variável, sem dúvida alguma.
Fernando, o que tem esses níveis de preços, né? Um pouquinho antes da gente entrar no ar, você me apontava cerca de R$ 5 de alta no estado de Goiás, R$ 5 por arroba de alta no estado do Goiás, São Paulo trabalhando com negócios e bons negócios, saindo entre 350 e R$ 355 por arroba. O mercado vai buscar patamares mais elevados. Ele já botou um novo alvo para ser referência para o mercado. E mais do que isso, como que os negócios estão se efetivando diante desses valores? Tem espaço para que eles, sejam realizados na prática, né?
Olha, nós vimos os frigoríficos conseguiram dar uma frente e uma respirada, né? Conseguiram 1, 2 dias de escala. A escala ainda está apertada, entre 4 a 6 dias úteis na média nacional, não está conseguindo ir muito além disso. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa ficar atento é que o movimento de alta está perdendo explosão. Isso é normal, tá? Já subiu de uma maneira muito contundente, muito agressiva o mercado do boi. Os próximos objetivos que estão sendo procurados aí em São Paulo, por exemplo, na faixa dos R$ 360 por arroba. Então, está trabalhando nesse nível de preço, pode trabalhar nesse nível de preço daqui em diante. Tá? Então, a grande questão é qual vai ser o limite desse movimento de alta. Nós temos aí variáveis importantes, que como a exportação, que mantém esse fôlego para novas altas no curto prazo, mas essas altas realmente tendem a acontecer de uma maneira um pouco mais comedida. Nós já percebemos alguns estados que esse movimento perdeu bastante intensidade, realmente. É o caso do Pará, do Tocantins, de Rondônia, que o mercado está um pouco mais acomodado. As altas já estão acontecendo ali nessas regiões de maneira menos explosiva, mas ainda assim tem potencial para reajustes daqui até o final dessa temporada. Ainda tem mais elementos de alta do que qualquer elemento que justifique uma inversão de tendência no curto prazo, tá, no curtíssimo prazo. Então, mercado ainda favorável a novos reajustes, a novas altas no curto prazo. A grande questão é que esse movimento vai perdendo um pouco de intensidade, que é bastante compreensível depois de tudo que a arroba do boi gordo já subiu nesse segundo semestre. Estamos falando de uma commodity em São Paulo que saiu dos seus 220, R$ 230 para alcançar agora 350, 355. Foi a commodity que mais caiu e a que mais subiu na mesma temporada.
Fernando, tem um comentário aqui do Sérgio Canucci. Ele diz assim, ó: em setembro falei de boi a R$ 340, em novembro, e ninguém acreditou em mim. Dia 15 de dezembro, o boi vai a R$ 400. O mundo precisa de proteína. O que ele acha? O que ele acha, o nosso analista de hoje, Fernando Henrique Iglesias? Como é que você vê esse movimento? A gente tem espaço para buscar os R$ 400 até 15 de dezembro?
A nossa grande questão aqui, o nosso grande limitador para altas mais agressivas ainda, a grande barreira que impossibilita isso é o nosso mercado interno. A conta do mercado interno é bem mais problemática do que a conta da exportação. Então, o grande limitador para que a alta seja ainda mais consistente é justamente o comportamento da nossa demanda doméstica. A nossa demanda doméstica hoje, ela não tem as condições necessárias, não tem o poder de compra para absorver essa arroba do boi gordo a R$ 400. Que a indústria vai ter limitações. Ela tem limitações para repassar isso para o varejo. E o varejo tem limitações para repassar isso ao consumidor final. O consumidor final, diante de um baixo poder de compra que nós temos aqui da população brasileira, eles não terão tanta capacidade para absorver novos reajustes da carne bovina. Processo de migração, se a alta ficar mais intensa, também vai se intensificar. A procura por outras proteínas também vai se intensificar nesse processo. Esse é o nosso grande limitador, tá? Essa é a grande variável limitante para novas altas do preço do boi. Agora, quando a gente fala de animais padrão China no mercado brasileiro, né, a gente pode conviver novamente com aquele ágio que nós já observamos lá em 2021, 2022.
Sim.
Que a indústria pagava aí prêmios de 15 a R$ 20 em relação ao boi padrão chino, quando comparado ao boi do mercado interno. Então, tem que ficar atento a isso, vai ficar atento ao comportamento da demanda doméstica. Isso é um freio que a gente não pode descartar em relação a preços dentro do mercado pecuário.
Bom, então a gente tem esse espaço. Agora, Fernando, uma situação que a gente tem sido muito questionado aqui no Notícias Agrícolas. Ontem eu falava, inclusive, com alguns produtores que eles nos diziam o seguinte: Carla, muito se fala sobre a arroba do boi subindo, a arroba do boi subindo, mas os custos de produção ainda. Sobre isso pouco se fala. O que eu tenho ouvido também de outras análises, que os preços do bezerro, por exemplo, vêm subindo, mas não na mesma toada, não no mesmo ritmo. E que isso em algum momento vai acontecer, que os preços do bezerro tendem a subir mais, do bezerro, por exemplo, entra a formação dos custos de produção. Mas que o objetivo agora é entender quais serão também esses novos patamares de custos. Você concorda com isso? A gente precisa realmente olhar para essa mudança de paradigma nos custos de produção para a arroba do boi gordo e, mais do que isso, esse movimento de alta no bezerro tende realmente a se intensificar?
Nós temos que falar aí sobre ciclo pecuário.
Sim.
Essa correlação está corretíssima. Provavelmente, esse final de temporada, nós já estamos vendo preços bem mais altos para as categorias mais jovens. Já temos negociações acontecendo em preços bastante interessantes para o bezerro. O boi magro também subiu de uma maneira bastante contundente. E a tendência daqui para frente é que esses preços subam de uma forma ainda mais consistente, mais agressiva. Por quê? Nós temos sempre que pensar nas consequências desse descarte de fêmeas que nós vimos a partir do segundo semestre de 2022. E nós temos que lembrar aqui o seguinte: em 2023 nós tivemos um descarte de fêmeas maior do que 2022, mas 2024 foi ainda superior à participação de fêmeas dentro do abate no comparativo a 2023. Então, ano que vem, muito provavelmente a gente vai ver uma curva de reposição ainda mais agressiva, ainda mais contundente. E 26 provavelmente vai marcar os pontos de máxima dentro das categorias de reposição, justamente por essa característica. E tem outra questão aqui que eu quero colocar, que é muito importante ter esse entendimento. Não é porque a arroba do boi gordo tende a trabalhar com preços mais altos em 2025 que o pecuarista que trabalha com engorda vai ter uma rentabilidade média maior. O que que acontece? Nós temos que ter aqui a seguinte posição. 2024, nós ainda tivemos ótimas oportunidades na compra de reposição. Pecuarista, ali no segundo trimestre, quem trabalha com engorda, quem colocou animais dentro do coxo, conseguiu fazer boas compras de boi magro a bons preços e muito provavelmente a régua vai subir a partir do ano que vem. Se não acontecer nada de diferente, nada de fora do comum no mercado, a régua da reposição vai ficar, vai aumentar, a gente vai ver preços mais altos para a reposição. Então, isso vai pressionar as margens do pecuarista. Eu diria para vocês que 2025 tende a ser um ano, na média de preços, de uma arroba mais alta do que na atual temporada, e mesmo assim as margens tendem a ser piores do que 2024. Okay? Justamente
Justamente em função desse movimento dos custos que também vão acompanhando essa alta.
exatamente. A
Uhum.
reposição vai ficando cada vez mais cara. E aí o que que acontece? Com a reposição mais cara, esse pecuarista focado em cria, ao invés de descartar a fêmea, mandar a fêmea para descarte, ele vai optar pela retenção, para gerar novos animais. Então vai ter uma menor participação de fêmeas dentro do abate, o abate vai cair, aumenta a possibilidade de reajuste dos preços da arroba. Esse é o movimento característico do ciclo pecuário. Tá? Isso que caracteriza o ciclo pecuário. É essas decisões desse pecuarista focado em cria entre o descarte ou a retenção dessas fêmeas.
Bom, esse é um cenário que está claramente com alta possibilidade de acontecer em 2025. É o que está o que mais evidente se apresenta para o mercado pecuário brasileiro nesse momento, Fernando?
Sim, a gente sempre tem que considerar que o ciclo do boi ele é relativamente longo. Por mais que a gente tenha encurtamentos do ponto de vista de zootecnia, melhoramento genético, melhora do manejo, o pecuarista brasileiro investiu muito no decorrer dessa década em reforma das pastagens. Temos hoje integração lavoura-pecuária, que é uma realidade no centro-oeste do Brasil. Temos integração floresta-pecuária, tem uma série de modalidades que aumentaram a produtividade média aqui do Brasil e geraram encurtamentos do ciclo. Tanto que a nossa média de idade de abates hoje está na casa dos 36 meses e antes da pandemia era 48. Então há encurtamentos do ciclo aqui no Brasil, mas ainda tem o gargalo biológico que a gente precisa considerar. Por mais que haja encurtamento do ciclo, ele ainda é longo. Então você consegue ter uma certa previsibilidade diante desse abate de fêmeas. Você consegue fazer uma análise de como o mercado tende a se comportar. E ano que vem vai ser um ano que a reposição tende a ficar mais cara, a não ser que surja uma variável nova pelo caminho que altere essa dinâmica, algum problema em relação às nossas exportações que afete o abate, alguma coisa nesse sentido para mudar essa tendência. Mas por enquanto, nós estamos trabalhando sim com preços de reposição que devem ser mais altos no comparativo a esse ano. Isso deve acontecer essa escalada em 2026, mais uma vez falando isso, deve marcar ali o ponto de maiores preços dentro dessas categorias de reposição, justamente pelo descarte de fêmeas que nós vimos na atual temporada, 24 é um ano de um descarte bastante agressivo.
Bom, dessa forma a gente responde, ao menos em partes, o Homero Rodrigues, que pergunta quando os bezerros terão altas mais consistentes, assim como tem ocorrido com o boi gordo. A gente consegue cravar esse momento onde isso pode ficar também mais claro, Fernando? Ou vai ser um movimento talvez um pouco mais cadenciado do que esse que a gente observou ou vem observando para os preços da arroba do boi gordo?
Bom, nós já estamos observando esse tipo de movimento um pouco mais explosivo para as categorias de reposição. Já tem essa característica no final dessa temporada. E isso tende a ganhar corpo a partir de 2025. Então, para quem trabalha com cria, podem ficar um pouco mais tranquilos, que o movimento de alta já está acontecendo. Vai ser um momento aí de recuperação das margens, vai ser um momento para trabalhar com um fôlego um pouquinho maior. A gente sabe que quem, vamos dizer assim, segurou o rojão nos últimos anos foi o pecuarista focado em cria, que apresentou, dificuldades maiores. Então, tem que ficar atento realmente a isso. Mas, de qualquer forma, vai ter aí um bom potencial para recuperar a rentabilidade para esse pecuarista focado em cria. Tá? Então, 2025 vai ser um ano que as categorias mais jovens já tendem a ganhar um pouco de tração nesse movimento de alta, da mesma maneira que a gente já vê movimentos um pouco mais robustos no final dessa temporada.
Fernando, quando a gente pensa em custos de produção, além das categorias de reposição, te chama a atenção mais alguns desses outros componentes dos custos que precisam também estar na conta do pecuarista, na conta de atenção? A gente falava sobre uma ração também mais cara, e isso vai pesar para a reposição também. Toda essa questão cambial envolvendo a nossa competitividade. A que mais nós temos que estar atento, fora essas questões fundamentais? E que, claro, vão direcionando esse mercado, o que mais tem que estar no nosso radar, principalmente quando a gente olha as margens do mercado, onde ali costuma ter sempre alguma coisa que precisa de um pouquinho mais de atenção, vez ou outra, né?
Nós precisamos ficar muito atentos às fontes de energia, no caso milho, especificamente todos os derivados de milho. O milho tá no momento de escalada de preços. Nós acompanhamos aí uma escalada de preços do dentro do mercado de milho nas últimas semanas. Então, ficar muito atento a isso, que realmente nós temos ali uma safra-verão que vai encolhendo ano após ano, e isso vai gerando uma série de dificuldades em termos de abastecimento. O setor carnes, com uma demanda aquecidíssima. Temos uma demanda extremamente aquecida para o setor carnes aqui do Brasil, né? Então, isso explica por que o setor carnes está mantendo uma produção alta, tanto de carne de frango, carne suína, lógico, essa temporada o confinamento recorde. Então, isso aumenta o consumo, né, a demanda por nutrição animal. E nutrição animal vai ser aí como principal fonte de energia o milho, e nós temos também farelo de soja como grande fonte de proteína. A diferença é que o farelo de soja está com preços bem mais acessíveis, né, nesse momento. Pensando aí que quem está pagando a conta do esmagamento é o óleo de soja nessa temporada e não o farelo. Então, fontes de proteína você encontra boas oportunidades. Tem DDG nas regiões que são grandes produtoras de etanol de milho, então ficar atento ao DDG é uma ótima alternativa como fonte de proteína. Então, isso aí oferece uma perspectiva positiva também na substituição do farelo, caso necessário.
Bom, Fernando, para a gente finalizar o nosso comentário dessa terça-feira, o produtor tem que, nesse momento, talvez mais do que em qualquer outro, diante principalmente do que passou nos últimos 2, 3 anos ali, sofrendo com prejuízos bastante agressivos, é repensar e revisar o tempo todo as suas estratégias de comercialização, as suas estratégias de proteção de preço. Essa gestão do negócio vai ser ainda mais importante agora?
Com certeza. E aquilo que eu falei, pecuarista brasileiro reformou a pastagem, pecuarista brasileiro está fazendo integração lavoura-pecuária, está investindo em genética. Vamos fazer uma analogia aqui que o pecuarista brasileiro hoje está dirigindo uma Ferrari. Ele está dirigindo uma Ferrari. E se você não colocar um seguro nessa Ferrari, a partir do momento que você bater ela, teu prejuízo é imenso. Quanto maior o grau de investimento dentro de um negócio, maior a necessidade de você contratar um seguro. Maior a necessidade de proteção. Então, o que eu tenho percebido é que muitos pecuaristas vão aumentando a busca por informações sobre esse mercado de proteção, sobre RED, sobre orientações de como trabalhar na bolsa, como trabalhar no mercado de opções, como trabalhar com outras ferramentas que podem oferecer uma capacidade protetiva. Então, se você encontrar boas oportunidades ali para você fazer um travamento de preço, eu recomendo que você o faça, justamente para não correr riscos aí desnecessários. Se você tiver um preço que seja interessante, que você acha interessante para manter ali seu fluxo de caixa, manter sua rentabilidade média, o mercado hoje disponibiliza de várias ferramentas que são capazes de oferecer esse tipo de proteção. Então, aqui no Safras e Mercado, nós orientamos muito com relação a isso, né? Nós estamos à disposição de quem quiser, quem procurar mais informações a respeito desse tipo de proteção, não só para o mercado do boi, como para outras commodities, como soja, milho, assim por diante. Então, é muito importante hoje no agronegócio brasileiro você cuidar muito bem das questões que envolvem porteira para fora. Você cuidar das questões que envolvem gestão hoje é essencial para você ter longevidade dentro da atividade. É a única maneira de sobreviver é você fazer uma gestão muito profissional da porteira para fora também, da mesma maneira que o pecuarista já faz para a porteira para dentro. Então, hoje é fundamental você trabalhar dessa forma.
É o seu diferencial, né, Fernando?
Com certeza, com certeza. Tem que trabalhar de uma maneira mais profissional em todas as instâncias do negócio. Hoje, a fazenda tem que ser encarada como uma empresa. Essa que é a realidade do agronegócio brasileiro. Não tem mais espaço para a gente trabalhar como nós trabalhávamos há 20, 25, 30 anos atrás.
Bom, Fernando, quero muito te agradecer pela companhia, sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um grande prazer ter você com a gente, respondendo, tendo carinho com a nossa audiência. Obrigada mais uma vez, que a gente possa estar junto mais vezes para continuar trazendo essas boas notícias para o pecuarista brasileiro, esses alertas importantes para que a gestão dele seja ainda mais eficiente. Obrigada mais uma vez.
É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Contem comigo e mais oportunidades. Até uma próxima.
Até, Fernando. Boa semana para você. Bom feriado para a gente dar uma descansada amanhã. E retomamos na quinta-feira. Obrigada. A gente continua a se falar, meu amigo.
Até mais.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, eu digo, hein? Eu tenho dito isso diariamente. As notícias vêm se repetindo, mas são excelentes notícias. Se repetindo, quando eu falo isso, eu quero dizer, as altas continuam a acontecer. O mercado continua a empilhar valores mais elevados para a arroba do boi gordo. Então, Goiás, R$ 5 de alta nos últimos dias. São Paulo, fazendo negócios em 350 e 355. Aos poucos, a referência vai subindo também. E o spread no mercado futuro diminuindo. Justamente entendendo que esse movimento de alta tende a continuar. Um alerta importantíssimo do Fernando para 2025 é esse, ó. Os preços da arroba podem estar ainda mais elevados, mas as margens do produtor podem estar menores, porque nós temos os custos subindo, principalmente com as categorias de reposição acompanhando as altas na arroba do boi gordo. E o limitador para alta, outro alerta importante do Fernando Henrique Iglesias, é o consumo doméstico. Embora nós estejamos vivendo um momento de demanda interna bastante aquecida e o último bimestre do ano é um ano onde circula mais dinheiro, então tem festividades de final de ano, as festas em casa, as festas nas empresas e os 13º salários, os trabalhos temporários. Isso injeta mais dinheiro na economia e dá mais poder de comprar ao produto, ao consumidor brasileiro, ele vai buscar mais proteína. Mas lembrando que há uma competitividade também das proteínas mais baratas. Então, carne de frango, ovos, carne suína. Então, o brasileiro vai ali dando o seu jeitinho. Na exportação, a gente vai que vai desempenhando muito bem. Também complementando esse cenário da exportação, muito se fala sobre a China e, de fato, é preciso a gente colocar muita atenção no que ali acontece. Todavia, lembrando que Xi Jinping está no Brasil, está negociando inclusive a habilitação de novas plantas frigoríficas para a China, além de outros mercados como miúdos bovinos, miúdos de suínos, frutas. A gente tem uma perspectiva muito positiva com a presença do presidente chinês em território brasileiro, em acordos importantes para o agronegócio brasileiro, mas olhar principalmente para os Estados Unidos, que são hoje o segundo maior comprador da carne bovina brasileira. Lembrando que este país já foi autossuficiente, então ele vai olhar para a carne bovina do Brasil e a sua produção está decrescendo, ou seja, há uma perspectiva do USDA de uma diminuição no rebanho norte-americano de 87,2 para 86 milhões de cabeças. Nós estamos falando da pior posição do rebanho norte-americano em 50 anos, também de acordo com os números do USDA trazidos e compilados por Fernando Henrique Iglesias. Uma diminuição do abate, uma arroba mais cara também, menos competitividade dos americanos e mais necessidade de compra de carne bovina aqui do Brasil. Então, a gente tem um horizonte muito próspero pela frente, mas a gestão precisa estar afinada por conta dessa alta nos custos de produção. Vamos ver como é que a B3 está se comportando hoje, como eu falei, diminuindo a diferença entre os vencimentos mais curtos e os mais longos. Vamos conferir. Vejam, nós já temos uma diferença que era de 10 passando para R$ 5 por arroba entre o contrato novembro, mercado spot, à vista, e o janeiro, mercado um pouquinho mais alongado. O novembro, R$ 345 redondinhos por arroba, agora 0,3% de alta. O dezembro tem R$ 345,60 com 0,5% de ganho. E o contrato janeiro, R$ 340,85, 0,6% de alta. Ontem, indicador CPEA fecha com R$ 344,20 por arroba, mais uma alta de 0,6%. Lembrando que os negócios estão acontecendo neste momento. Então, no final do dia, você tem uma atualização também aqui no Notícias Agrícolas desta movimentação do indicador CPEA. Estamos de olho. Informações e comentários importantes. O Sérgio Canuti, que está aqui nos acompanhando na entrevista desde o começo, diz assim: estamos tendo inflação e o governo, acho que é inflação, né? E o governo perdeu o controle. O café subiu 80%. Quem não acredita que vai subir pode ficar sem mercadoria. É verdade, Sérgio, de fato, nós temos uma alta para diversos setores do setor produtivo. Dentro do setor produtivo, vários braços apresentam essas altas consideráveis, como é o caso do café, por exemplo, e café para os próximos anos também, com uma oferta já comprometida em função de problemas climáticos acumulados. Então, você tem toda a razão, a gente está num momento como esse. O Valdeni diz assim: Brasil é um país sem confiança, qualquer hora estoura uma bomba para baixar os preços. Vejamos, como eles estão muito fundamentados, né, Valdeni? Esses preços, eles refletem um quadro de fundamentos bastante evidente, o mercado acaba sendo soberano. Então, a lei de oferta e demanda está fazendo valer a sua força nesse momento para a pecuária brasileira, a demanda falando bem mais alto, porque não temos um problema de oferta, as escalas continuam encurtadas, a gente está falando algo como 4 a 6 dias. Então, o mercado está bem fundamentado. Vejamos o que pode ainda acontecer nos próximos meses. Estamos de olho aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai concluindo esse boletim do mercado do boi gordo, garantindo que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.